Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 181 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Giuliano, que só posta foto brega no Instagram.
Ai, amor! Vai queimar de cara, assim.
Eu sou o Giuliano e estou aqui com a Sara, que ultimamente é uma ausente virtual.
Eu sou a Sara e estou aqui com a Adri, que tem a sua própria rede social via cordão umbilical.
Olha só, muito bom. Eu sou a Adri e eu estou aqui com o Pedro, que foi meu primeiro melhor amigo no Facebook. Ele que me ensinou a fazer isso.
Aqui é o Pedro e eu estou com o Paulinho, que vai atrás de pauta no Twitter.
É verdade. Não, não só pauta, né?
Muitas coisas. Hoje eu entreguei, no dia da gravação desse programa, eu entreguei no Twitter qual que seria o tema. Não falei que era o tema, mas eu fiz a pergunta: o que mais irrita você nas redes sociais? E você que respondeu essa pergunta vai participar desse programa indiretamente também.
Olha só.
Rendeu conteúdo, porque esse é o tema do programa de hoje. Nós vamos discutir redes sociais. Mas nesse enfoque, né? O que mais irrita? E Giuliano, desculpa, cara, não são bregas as suas fotos, tá? Isso escapou na hora, eu ia falar outra coisa.
Eu gosto quando tem a Winnie.
A Winnie é fofa!
Mas do resto, Giuliano, é só foto de culto, cara.
É verdade.
Gil, por que a Winnie não entra na igreja?
Porque a porta tá fechada. Desculpa, eu não resisti.
Ai, meu Deus, beleza.
Mas aí não pode, porque vai ser um culto do cão.
Nossa.
Infame.
Tá bom o negócio aqui.
Gente, muito bom estar vocês reunidos. Pena que a gente não conseguiu reunir todo mundo, mas Sara, Gil e Pedro. A gente, né, nós cinco aqui, fazia tempo nós não gravávamos juntos. É um prazer estar com vocês novamente, meus amigos.
Olha.
Ô, Sara, por que você tá tão sumida? Conta pra gente, hein?
Então, depois da campanha, o pessoal falou comigo no Facebook, viu alguns comentários nos irmãos, falei, não, vou fazer uma força e vou gravar o programa. Mas assim, eu ando com alguns problemas e eu só quero gravar quando eu estiver animada, porque eu tô aqui pra quê, gente? Pra reclamar. Então, enquanto eu não puder reclamar e fazer vocês rirem, eu não vou gravar. Então, assim, orem por mim. Hoje eu tô fazendo um esforço pra estar aqui com vocês. E obrigada pelo carinho que vocês me dão aí nas redes sociais. Vocês são desfocos.
Gente, o programa passado eu não participei, eu me senti muito estranho, assim, não participando, e as pessoas falando de mim. Como vocês se sentem quando a gente fala de vocês e vocês não estão presentes?
A gente se sente feliz, eu me sinto feliz.
O Giuliano,
lembrado de mim, né?
O Giuliano é o mais trollado quando não participa.
Tadinho,
Ele sempre é citado, coitado.
Quando participa e quando não participa, né? Nos comentários também o pessoal adora tirar do vídeo do Gil, coitado.
Mas então, gente, redes sociais, uma realidade, né? Antigamente nem se falava em redes sociais. Quando a televisão ia falar de alguma coisa que aconteceu no Orkut, eles falavam: a pessoa escreveu numa página de relacionamento na internet, né?
Não, na internet não, na rede mundial de computadores.
É.
Nossa, isso é brega demais.
E ultimamente esse termo redes sociais se popularizou, porque é muito além de simplesmente Orkut, né? Na verdade, o Orkut hoje...
O Orkut morreu, né, cara?
Então, não morreu, porque tem gente lá, cara.
Meu,
então,
tem gente usando coleta com
Isa. Não morreu, virou um Walking Dead, assim, só tem zumbi lá, né?
Caraca, mano.
Ó, uma informação estatística aí, dia 5 de setembro de 2011, graças a Deus, o Facebook passou o Orkut em número de usuários no Brasil.
Por isso que tá favelizado.
A palavra que o pessoal usa é o orkutizado, né?
É.
Eu sou do Rio, eu posso falar que tá uma favela mesmo.
Meu, tem muita coisa que me irrita no Facebook, muita coisa.
Mas calma, daqui a pouco a gente começa a soltar nosso veneno.
Vou destilar o meu veneno.
Fiz até uma lista.
Primeira pergunta, por que que todo mundo foi do Orkut pro Facebook? Porque a ferramenta é muito melhor? Ou porque todos os seus amigos migraram pro Facebook e você foi obrigado a ir pra lá também?
Na verdade, uma rede social, ela sobrevive de pessoas, né, atualizando seus status como se não houvesse amanhã. Se os seus, se os seus amigos não atualizam mais o status, você não tem mais scraps pra fuçar os perfis alheios, você tem que mudar pra onde eles estão indo, né, cara? Eu lembro de uma viagem que a minha irmã fez uma vez, e onde, pra onde ela foi, não tinha Orkut, o pessoal só usava Facebook. Então ela teve que fazer uma conta no Facebook pra entrar em contato com as pessoas
no exterior, né?
No exterior.
É, porque...
No caso foi em Portugal.
O Brasil foi o mais resistente no Orkut, né? Todo mundo já tinha ido embora, todo mundo feliz, nossa, a comunidade brasileira no Orkut é a maior que tem também, só tinha essa, né? Todo mundo já tinha ido embora.
Na verdade, o Facebook já dominava as outras redes, né? O Orkut se popularizou no Brasil e foi difícil de...
Na verdade, Brasil e Índia, né? Que foi o ponto, assim, do...
Era a competição, Brasil e Índia.
Quando a gente ficou nos Estados Unidos também, ninguém usava Orkut, né, amor?
Não.
Ninguém. Era só Facebook.
Era Facebook. É. E quando a gente tava lá, o Twitter tava bombando muito, né? Antes do Facebook bombar, o Twitter bombou no Brasil, né?
Isso. O Twitter foi lá nos vídeos de 2009, lá ele deu uma bombada.
Uhum.
Já tinha outras redes sociais antes, né, do Orkut, né? Que não são tão conhecidas. Eu não sei se os mensageiros instantâneos, tipo ICQ, MSN...
Sim, é rede social. Não é site de relacionamento, mas é rede social.
Então, o criador do Twitter diz que não é, né? Ele falou que o Twitter não é uma rede social, que é um microblog pra postar informações.
E você não se relaciona socialmente com outras pessoas por meio desse microblog?
Se relaciona, só que ele fala que, tipo, a definição... Isso é um tampão. A definição, ele fala que não foi pra isso. As pessoas acabam usando dessa maneira, mas era pra ser, tipo, passar informações rapidamente.
Uhum. Ah, mas
acaba
se
virando,
passa,
ainda
né?
mais no Brasil.
O Twitter pra mim é essencialmente conversa e como se fosse um favorito dos assuntos que eu gosto de ver todo dia. Em vez de eu ficar entrando no site, eu consulto o Twitter.
Então, tem gente que fala, ah, eu parei de acessar o Twitter, agora mudei pro Facebook. Mas são ferramentas muito diferentes, né? Com objetivos muito diferentes, eu
verdade.
Acredito.
Tanto que, às vezes, você quer escrever uma coisa, você só escreve no Twitter, não escreve no Facebook. E vice-versa, né, amor?
Uhum.
O Twitter é a janela pro mundo, né? O Facebook é a sua vizinhança, né? Se você fala alguma coisa na sua vizinhança, a vizinha da frente já tá comentando com a vizinha do lado, olha lá o que ele fez, olha
já
lá.
Já tá curtindo, já tá compartilhando.
Exatamente, tá... É aquela coisa, fofoquinha.
Mas é impressionante mesmo, como é muito rápido. É, a gente postou a nossa gravidez do André num blog que a gente fez, né? No Bacuri, aí a gente soltou o link no Twitter. E, assim, demorou um pouco, foi muito rápido, mas demorou um pouquinho mais para as pessoas ficarem sabendo que eu tava grávida. Agora, dessa gravidez, meu, é impressionante.
Não, é aquela coisa, ó. Quando você quer que todo mundo saiba, você coloca no Facebook.
Exatamente.
Exatamente isso. Porque, assim, ó, a gente contou da nova gravidez agora, do Bacuri 2.0, pros meus pais, que a gente queria, pros pais da Dri, pros irmãos, pra família, assim, mais próxima mesmo, né?
Uhum.
E depois, quando a gente queria que todo mundo soubesse, colocamos o post no Facebook e foi suficiente pra espalhar a notícia.
Meu, aí minha mãe que foi ligar pra minha avó, que mora aqui perto, em Campinas, a minha avó já sabia que eu tava grávida. Porque minha prima no Facebook tinha visto e ligou pra ela contando. Mas assim, não foi coisa de dias, foi coisa de horas. Minha mãe tava esperando dar um horário melhor pra ficar mais barato interurbano.
Já sabia.
E já sabia.
As pessoas estão penduradas lá, né?
Tem uma coisa no Orkut que eu acho que, assim, fez a galera sair, porque no começo era muito bacana. Eu lembro que eu participava de vários era tipo fórum de discussão.
Ah,
e a conversa
rendia.
Uhum. E participava de uma comunidade que debatia alguns assuntos cristãos, tinha até ateus, alguns maneiríssimos, e era bom. E do nada entrou aquela galera que mandava JPEG com coisa piscando, bom dia, Valdirene.
Isso. Parece que foi do nada mesmo, cara. E aquelas comunidades, você entrava e só tinha assim, você pegaria a pessoa da foto de cima?
Exatamente.
Caraca, caiu o nível, assim, de forma espantosa. E aí acho que a galera que era mais bacana começou a sair. Tipo, eu não aguentava mais apagar scrap, tipo, de bom dia, com as galinhas piscando. Eu ficava com raiva daquilo.
Gatinhos purpurinados, né, cara?
Foi isso. Pior,
cara. Eu pedia, tipo, por favor, não me mandem. Implorava. E não conseguia. Aliás, recentemente o Orkut não deixou mais a galera deletar, né? Eu fui deletar minha conta, não consegui.
Como assim?
Sério?
Tipo, tava barrando, tipo, o pessoal saiu, assim, eu não sei como é que tá, que eu não tentei apagar depois. Mas foi traumático.
Deve ser assim, acho que tava caindo muito a quantidade de gente, e falou, não, vamos resolver isso.
Vamos barrar, galera.
Só não pode apagar mais.
E aí,
nossa,
quando o Facebook
mesmo, né?
surgiu, ele era mais clean, o layout dele, e as postagens também. Você vê que no início o negócio era mais civilizado.
Uhum.
E aí o pessoal que já tava cansado do Orkut, daquele circo que virou, foi pro Facebook e aí popularizou.
Uhum. E virou um circo
e aí,
lá.
Tá uma porcaria, né? Se você gosta disso, curte. Se você gosta daquilo, compartilha.
É. Ah, não, meu... Mas sabe o que, que é? Você que reclama da orkutização do Facebook...
Culpados são seus amigos, né?
Será que não é por causa das pessoas que você segue, né? Seus amigos, quem tá perto de você? Acho que você consegue filtrar isso e... Tem até assim, você pode até ser amigo de uma pessoa no Facebook, mas você consegue tirar...
Ah, isso é uma bênção
deixar de
Deus.
Assinar, né? Aquela pessoa.
Pois é, e isso aí é uma nada aquela de pessoa Deus, ressurge. Cara. Eu já cancelei várias assinaturas e de repente começa a aparecer coisas toscas do meu mural de gente que eu já cancelei, é bizarro.
Então vamos começar. O que mais me irrita, eu acho que assim, não sei se é o que mais me irrita, mas uma coisa que eu lembrei agora que me irrita muito é você ser adicionado a grupo e começar a receber as postagens daquele grupo sem pedir pra entrar nele.
Sem pedir. Ah, isso irrita.
Sem aceitar.
Então, é possível mudar? Vocês que entendem mais do assunto aí?
Você exclui o grupo, você sai do grupo.
Você tem que pedir pra pessoa tirar você do grupo.
Não, mas assim, é possível eu bloquear das pessoas me adicionarem a um grupo sem eu aceitar?
No Facebook, não sei. Não sei.
Porque que isso é uma coisa chata,
mas é porque é que eu e o Paulinho, assim, a gente, eu meio que copiei dele. A gente toma uma atitude assim, como tem bastante ouvinte que pede pra eu não
adicionar,
sei como é que fala o termo, pede pra ser amigo no Facebook, então aí a gente aceita todo mundo, sabe?
Ah, vocês também, né? Vocês têm também, filtro, né? Pra isso no Facebook?
Eu não tenho filtro, mas assim, eu aceito todo mundo que vai lá no meu Facebook, só que eu acho o seguinte, aliás, é uma das coisas que tá na minha lista. Pessoas, se vocês vão adicionar alguém, fale quem você é. Isso não é só o pessoal do podcast.
Né,
é importante. E assim, todo mundo que me adiciona, eu não sei quem é, eu vou toda fofa e mando um recado. Oi, recebi uma solicitação. Nós nos conhecemos? E tem gente que não responde. Eu fico alucinada com isso. Tipo, o cara te adiciona, não é teu amigo, você não conhece na vida real.
Mas sabe o que acontece, Sara?
E não fala contigo.
É que tem gente, às vezes entra no Facebook e aí tem aquelas sugestões. Pessoas que talvez você conheça. Aí adiciona e não volta mais pra ver as mensagens que recebeu, sabe? Acho que tem muito disso também, viu?
É meio bizarro isso.
Sara, coloca assim, só adiciona com scrap. É.
Então, mas aí eu acho que nessas adicionadas que você acabou aceitando algum grupo? Alguma
não,
coisa.
Não. O grupo, não. As pessoas colocam a gente e a gente começa a receber postagem deles que você não pediu pra participar.
Na verdade, você recebe, eu acho que você só entra no grupo se você já é amigo da pessoa. A pessoa não consegue adicionar quem não é seu amigo, né? Até então...
Você tem, você tem que ver com quem você anda, então, amor.
Não, acho que é só se seu perfil for fechado.
Será? É. Acho que não.
O meu perfil era aberto, eu fechei ele. Agora só meus amigos olham que eu publico.
Nossa, Sara, você fechou sua vida? Corpo fechado?
Não, a minha vida não. É porque, assim, eu tô participando desse programa, mas o meu Facebook não é exemplo pra ninguém, gente. Ontem, por exemplo, posou aqui um grilo ou um louva-a-Deus, não sei o que que era. Rendeu, tipo, mais de 30 comentários fazendo enquete. O meu Facebook é um evento, aquilo lá.
A Sara no Facebook, cara.
Quando você falou do show do Renato Russo também, né? Do tributo.
É, menina. Ó, aquilo ali é chat. Eu faço, acompanho o programa ao vivo. Quem tiver ao vivo, vai, entra e comenta comigo. É um live. É uma maluquice aquilo lá. Então eu não queria deixar aberto. Então só quem é meu amigo, que eu sei que são as pessoas que gostam de mim, são maneiras, estão lá.
Uhum, entendi.
O meu Facebook que é legal, só tem Instagram e link pro podcast.
É.
Ótimo, né?
E foto fotinhas do André, né, amor?
É, mas o Instagram.
É, o Instagram. É.
Deixa eu ver o que que tem no meu. Ah, o meu tem mais coisa, cara.
Ah, eu tenho tanta vontade de falar algumas coisas no meu, mas eu não falo porque...
E eu falo.
Por causa daquilo, sabe?
É assim, se pra mim é muito importante, se é uma coisa muito privada, assim, do coração, eu coloco só no Twitter.
É porque tem uma pequena diferença entre Twitter e Facebook. Tem muita gente que usa Twitter associado ao Facebook e eu acho que é totalmente diferente. O Twitter, ele é uma mensagem muito rápida. Dependendo do seu Twitter, depois de 20 minutos, você já perdeu aquela mensagem. Já foi do seu fluxo ali, ninguém mais tá vendo.
Uhum.
Agora, o Facebook, de repente, até 2 dias. Eu acabei de receber uma curtida de uma foto que eu coloquei, sei lá, faz quase um mês, sabe? A pessoa foi ver agora a minha foto. Então, é muito mais rápido, assim. E a possibilidade das pessoas interagirem no Facebook é muito maior. É muito mais fácil ela ir lá e comentar alguma coisa que você falou. Ah, é pra
do
mim?
No Twitter, dá um arroba, né?
Exatamente.
É, mas... Eu tô num live aqui agora no Facebook falando que eu tô gravando. Tem alguns ouvintes aqui ao vivo comigo.
Segura o tema que é segredo. Segura o tema.
Posso falar uma coisa que me irrita no Facebook? É. Agora tá uma modinha. Não, fora os memes que aquilo me irritou profundamente, agora eu ignoro. Ah, eu odeio aqueles memes do mundo lá. Então, e o que eu agora tá meio que na modinha, acho que as pessoas que são meus amigos lá, fica com a moagem de colocar a setinha assim, ah, e essa pessoa aqui é feliz.
Não faça isso. Você não é um alien, você não é um animal. Você não precisa colocar no seu Facebook esta pessoa.
É. Aí coloca...
pressuposto que só as pessoas usam o Facebook.
Aí coloca uma setinha assim, ah, esse daqui é elegante. Ah, esse daqui... essa pessoa aqui é... pensou em você hoje. Ai, meu...
Não, o pior é quando tenta colocar uma mensagem cristã ou uma coisa de impacto e fica aquela coisa brega e forçada.
A onda agora é você colocar a sua foto num site de uma rede de televisão lá e suas características impressas em cima da sua cara, né?
Ah, é ridículo que isso.
Cara,
também.
Que ódio.
É.
Tem umas coisas bizarras, eu não sei como é que isso funciona, porque eu não clico nesses links, tenho medo de ser vírus, ou mesmo porque não me interessa, né? Mas assim, tem uma pessoa que eu não conheço, eu conheço de leve, é muito esquisito, de repente chega uma postagem assim, fulano de tal respondeu se você é sexy, clica caraca, aqui pra ver a resposta. Caramba, meu, que coisa esquisita.
Tipo, o que que pediu sua opinião, né, cara? Não, isso daí é um aplicativo, é um aplicativo de perguntas e respostas. Aliás, uma coisa que eu odeio é receber, receber solicitação de aplicativo. Tal pessoa quer jogar Cityville. Tal pessoa quer jogar Farmville. Tal pessoa quer saber a resposta sobre a vida, o universo e tudo mais.
A coisa que mais me irrita também é solicitação de jogo, sem dúvida nenhuma. Tem outras coisas que me irritam, mas o top mega super blaster é pedir pra jogo. Dá vontade de você clicar lá e bloquear a pessoa. Eu só bloqueio o jogo. Pelo menos assim, a vantagem é bloquear sempre tal jogo.
Nunca mais aparece.
Tipo assim, é igual gripe. Você nunca mais pega aquela, mas daí 5 minutos vem outro.
Não é bloquear a pessoa, não é jogar a pessoa num fosso de jacarés, que tem gente que manda 5 por dia. Eu escrevi uma frase sobre isso, eu gostaria de ler pra vocês que mandam isso. Quer mandar convite pra jogos no Facebook? Eu aceito, mas só se for pra jogar em Vegas e você pagar a minha passagem, ok? Vamos combinar, por favor.
Muito bom. E solicitação para meu calendário.
Ah, não, cara.
Eu alguém não quero aceita saber do seu isso? calendário, eu mal sei do meu, eu não tenho nem agenda. Pra que eu vou querer saber do seu
cara,
calendário?
Eu recebo uns 3 desses por dia.
Não, cara, é muito. Essas solicitações, assim, de aplicativo dessas coisas aí.
Uhum. Você viu que essa semana, talvez pro pessoal que talvez já seja passado, mas aquele do dislike button, vocês viram? Que é vírus, aquilo? Tá recebendo um monte de gente, cara. É um vírus de Facebook que pega as informações e tal, tem acesso ao seu e-mail. Sei que lá, todo mundo achando, ah, que legal, agora dá pra dar dislike no Facebook. Não clique em nada, regra número 0 do Facebook. Não clique em nada que te leve a um lugar que você não conhece.
Outra coisa, já que a gente tá nesse ponto, tem gente, é igual corrente de e-mail. Meu filho, se tá lá, fulaninho desapareceu, ou então Coca-Cola dá câncer no útero, joga no Google, vê se é verdade. Uhum. Geralmente são montagens toscas, com erros de português, igual teve um falando do número da besta aqui nos Estados Unidos, iam colocar, vira e mexe, tem um pessoal aí que tá com cristão no Facebook e coloca aquela porcaria de fundo amarelo, letra vermelha. Gente, não repasse informação besta, porque quem fica aparecendo besta é você. Vai checar a fonte daquela porcaria. E geralmente são coisas assim, estapafúrdias.
Gente, você viu que pelo e-mail a gente parou de receber essas coisas, não sei vocês, mas não tem mais recebido, mas no Facebook tá tudo lá, né?
Aham. É. Outra não, coisa, gente, foto de feto morto.
Ah, isso, gente, tá na minha lista.
Foto, gente cara. Morta, parem com isso. Parem. Eu sei que não é bom fazer aborto. Deus não gosta, mas a gente precisa. Também não gosta de ver feto.
Não precisa dessa foto, é sério. A hora que eu vi uma, cara, eu nem sei se era verdade ou não, mas eu não gosto de ver esse tipo de foto, né? Aí você bate na timeline assim, você vê um feto, assim, bem novinho e tal, retirado. Eu bloqueei a pessoa na hora, falei, não, cara. E até conhecia a pessoa, falei, não.
E quem fez uma vez, faz duas.
É, então.
Tá. Se fizesse só duas, Sara, tá bom. Uma coisa que me irrita demais são os fanáticos no Facebook. Pode ser fanático religioso. Tem gente que acha que postar 15 atualizações de frase supostamente espiritual vai converter alguém. E não tem mais o que fazer e é na sequência. Assim,
Deus, é fiel,
Deus é fiel. Deus é fiel. Deus continua fiel. Deus é fiel ainda, sabe? Tem gente que...
Se assim, até a crente fica irritado, imagina que não.
Nossa, cara, é muito ruim. E outra coisa que me irrita é esse povo que é... Tem nada contra vegetariano, mas você não vai me fazer parar de comer picanha mostrando fotinha dessas coisas que esse povo manda. Sabe? E tem gente que é muito assim, é muito bizarro, né? E muito, sei lá se a palavra é hipócrita ou o que que é. tá lá falando, ai, não como os animais, porque eles são lindos, que a fotinha é tudo cheia de maquiagem, que passou no macaquinho,
ah, não,
que passou
nos bichinhos tudo. Não.
Sabe? Não tem nem não, lógica as coisas.
Eu tive uma experiência no Facebook com animais, por isso que eu não gosto de filme com animal, cara. Putz. Tem, cara, uma vez eu postei, fui solidário a uma amiga que tava querendo fazer uma atualização, alguma coisa pop no Facebook dela, né? E eu fui lá da corda. Era de uma música. Ah, esqueci o nome da música. Não sei se é a música do Legião, que fala que ia trocar um animal por uma criança pobre. Como é que é? Eu não lembro como é que era.
Nossa, cara, não é do
não, não é isso, não. Como é, não,
troca
não é
seu cachorro por uma criança pobre. E... Guarda do Zé.
É, enfim, é isso. E aí eu comecei a jogar isso, a conversar, não, porque realmente a gente não dá valor pras pessoas, a gente dá... Tem muita gente que dá comida pros animais e não percebe as pessoas ao redor e tal. Cara, veio uma menina comentar, e ela começou, não, porque os animais também são seres de Deus, que Deus criou todos e que não sei o que lá, eles também merecem atenção, que não é por causa disso que eu não vou cuidar dos meus bichinhos. Nossa, raivosa, assim. Mas eu não percebi que ela tava raivosa. Aí eu falei, não, não é isso, né? Não, eu entendo que são bichinhos de Deus e tal, né? Eu sou um biólogo, né? Eu entendo que são bichinhos de Deus. Mas o que eu quero dizer é que o pessoal que fica fazendo festa de aniversário pra cachorro, sabe? Dorme com o cachorro, enfim e tal, não sei o que, sei o que lá. Ela comenta embaixo. Eu dei uma festa de aniversário pra minha cachorra.
Ui!
Ah, meu Deus!
Sabiosa!
Ai, cara, não faça isso, cara, não faça. Aí eu, nossa, né, dei uma mil desculpas pra pessoa, né, conversei com ela no chat depois, mas pelo amor de Deus, né, cara, tem coisa melhor pra se fazer na vida, né? Aí eu parei de colocar coisas polêmicas no Facebook, tava dando muita.
Na enquete que eu fiz hoje, o Rogério Silva respondeu que o que irrita ele são defensores dos animais que colocam fotos de bichos mutilados. É a mesma linha dos fetos, né?
É horrível, é horrível.
O gambazinho com a pele invertida no avesso, né, cara? Já viu?
Ah,
horrível, cara.
Não, nem quero.
Não, nem me faço imaginar. Ó, a Meire Souza respondeu aqui falando que pessoas carentes irritam muito. Pessoa que fica cobrando atenção o tempo todo, se você não dá reply fica triste, fica te cutucando toda hora, aquele negocinho de cutucar do Facebook.
Cara, pra que serve esse negócio de cutucar, cara?
Pra
que?
Você serve cutucar pra uma coisa, ele de volta.
Pra você cutucar de volta, só.
Cara, what's the point? Meu Deus.
No MSN tinha um negócio que chacoalhava, lembra? Dá uma chacoalhadinha.
Ah, assim, dar atenção, né? Cara, uma coisa que eu não gosto, até postei isso no Facebook semana passada, cara. Pessoas que colocam uma imagem de bom dia numa segunda-feira, cara. Não vai melhorar essa segunda-feira, cara. Não vai tornar o seu dia melhor. Você não vai sair de casa e vai cair uma chuva de purpurinas rosas, assim, sabe? O céu vai abrir, o chão vai tremer. Não, não vai acontecer nada disso, cara, sabe?
Gente, contente, percebam. Cara. Felicidade pro Pedro é chuva de purpurina rosa. Eu só quero salientar isso aqui pra noiva dele.
Não, mentira. Não, isso daí é o que a imagem das pessoas representam no bom dia, entendeu? Elas querem que o dia dela seja assim. Não vai ser assim.
Segunda não, não dá, né, cara?
Entende-se. E aí eu coloquei, o pior que eu coloquei isso, aí foi lá, coitada, foi a minha tia lá falar, ai, desculpa, não faço mais. Pô, cara. Tingiu o público-alvo, né? Mas,
Ó, eu falei aqui da noiva do Pedro, tem uma coisa que assim, eu preciso falar. Porque eu acho, por exemplo, o Pedro, Paulinho e Adri são casais bonitinhos, cara. São pessoas que sabem usar cartões, são pessoas que sabem usar a parte privada das redes sociais. Tem gente que tem Facebook que faz declaração de amor pro namorado ou pra namorada o dia todo. É. Parem com isso, por favor. Comprem cartões. Uhum. A indústria precisa se movimentar, bichos de pelúcia, rosa, chocolate, o que for. É bonito você colocar um eu te amo de vez em quando, uma foto e tal. Mas tem Facebook, cara, que é só isso. Tipo, pega uma vida.
SMS, gente.
Por favor. Ai, eu te amo, pensei em você. Almocei, pensei em você. Meu amor, onde você tá? Cara.
Sara, mas isso daí não é pra falar pra pessoa. É. Isso é pra falar pros outros.
Sim.
Pra mostrar pros outros.
Exatamente. Isso, é gente insegura. Gente que tem medo de perder o outro, quer mostrar. Ele é meu. Pô, põe uma coleira e coloca a foto do cara de coleira. Ah, eu, hein?
O Matheus Soares, né, que é do barquinho.
Do barquinho.
não pode fazer qualquer referência que o Pedro já fica todo oriçado.
Eu vou querer fazer jabá falar também.
Ô Pedro, deixa eu falar uma coisa, deixar uma coisa clara pra você. Você não é do barquinho fazendo participação especial no podcast irmãos.com. Lembre-se de suas origens, rapaz.
Mas eu nunca dei a entender nada disso, cara.
Não negue de onde você saiu, da sua origem humilde.
Não nego. Aliás, o pessoal lá do barquinho, eles fizeram um podcast também sobre internet. A gente falou de redes sociais também. Aproveita pra linkar aí, é o podcast número 3.
Mas o Matheus falou que ele é contra pessoas que ficam colocando posts antigos dos blogs. Cara, isso me irrita também, muito, assim.
Ah, atualização automática,
é,
né?
O famoso old post, que eu tenho dois amigos que fazem, é que vai uma direta, muito direta. Queridos Cristiano Crentaços e Rodrigo Bibo Talk. Cara, tudo que vocês postam, eu já passo o olho por cima. Porque eu falo, ah, é post antigo.
É, o podcast lá dos nossos amigos do barquinho não tem isso, não.
Né? Os nossos amigos.
Mas vou fazer meu jabá também.
Porque assim, aí tem post assim do ano passado, linkado, aí você tem aquele... Porque assim, você gasta alguns segundos lendo aquele post, né? Aí você lê um, aí você vê aquela hashtag old post, você fala, ah, é coisa antiga. Aí você vê outra, old post. Aí a hora que o cara escreve uma coisa relevante lá, você não leu mais, porque você tinha um monte de old post.
Porque era uma mulher mordendo uma barba.
Caraca. Não, pior que old post, cara, e aí vai uma indireta também. Ele já parou de fazer isso, mas pro meu amigo lá do barquinho, pro Thiago Ibrahim, é o RT se merecer. Cara, Miguelando RT, cara. RT para a glória, sabe? É.
Uma coisa é que eu não consigo pedir. Eu não consigo pedir. Os caras do JV na estrada sempre fazem. Toma essa, JV.
Nossa. Toma essa, todo mundo.
É, eles sempre fazem. Ah, saiu um novo podcast do JV na estrada. RT aí, galera. Oh, olha o RT, sabe?
Dá vontade de falar assim, agora que eu não dou RT. Só porque você pediu.
Eu não tenho coragem de pedir. Às vezes eu fico, cara, esse post, as pessoas têm que dar RT. Mas eu fico com aquela vontade, não, eu vou pedir pro designer. Eu falo, não, cara, se eles acharem legal, eles vão dar. Sabe, eu não preciso pedir pra ninguém dar RT.
Exatamente.
Se gostou, curte. Se não gostou, compartilha.
Se não gostou, compartilha, é ótimo.
Não, envia pra sei lá quantas pessoas. Mas o lance do old post lá...
Aí, lá vem o defensor.
O old post, sabe qual que é? O desejo de mais acessos pra aumentar a estatística do Google.
Só que você perde a relevância na rede social.
Sim, com certeza.
Ô, Juliano, por falar nisso, cara, conserta os tweets do Frases Cristãs. Chegam 5, 6 seguidas, cara. Não tem como espalhar assim,
por
hora?
Eu não sei
porquê,
cara. Não consegui acertar isso daí ainda. Mas eu tô tentando, cara.
Você tem até agora esse programa entrar no ar pra colocar tudo certinho, tá?
Eu tô ficando melhor no sistema lá, então eu vou conseguir fazer. Eu hei de vencer.
Frases então, Cristãs no Twitter, hein?
A gente vai automatizar no Facebook também, cara. Não tô dando conta.
Eu posso falar? Já falando do barquinho, já falou do dele. Eu agora faço tirinha, gente. Personas não grata. Tumblr ou a página no Facebook. Era só isso, meu humilde recado.
Como assim? Você faz tirinhas?
Aconteceu o seguinte, eu faço diálogos. Então, eu tô falando que meu Facebook é anormal. Na época do blog, eu colocava uns diálogos imaginários que são, assim, coisas totalmente nonsense.
Você parou com o blog? Eu gostava muito do seu blog, Sara, que eu parei de
entrar. As pessoas falam isso, por que eu não escrevo ainda? Talvez eu volte.
Eu lembro quando você colocava os diálogos com a sua mãe, no telemarketing, era muito engraçado.
Às vezes eu fico relendo, eu falo, nossa, como era legal a minha vida. Tudo virava palhaçada. É. Agora eu coloco uns menores no Facebook. E aí o pessoal falou assim, ah, por que você não faz tirinha. E aí eu comecei a fazer uns bonequinhos, porque eu não sei desenhar nem boneco palito, eu fazia só a cabeça. E coloquei num álbum. O pessoal gostava, tinha várias gente curtindo, muitas pessoas curtindo. Falaram, Sara, por que você não faz tirinha? Um menino que trabalhou comigo, que é ilustrador, falou, cara, eu vou pegar seus diálogos e vou desenhar, tudo bem?
Nossa, legal.
É só que o idiota, eu achei que ele tava se inspirando em mim, que ele ia pegar os diálogos dele. De repente eu vi, tá lá, Thiago e Sara. E agora a gente tem uma página, eu tenho duas páginas agora, uma que eu divulgo e outra que eu não divulgo. O pessoal que tá curtindo o que quer. Uma só de frases, que eu mesma faço a arte, tosca. E essa agora que é de tirinhas. A gente arrasou no Dia dos Namorados, assim, bombou. Tudo bem que bombar pra gente são 20 acessos. 20 curtidas,
mas... Mas tá ótimo, cara. Isso é muito bom, muito legal.
Não,
muito
deixa
legal
eu falar uma coisa assim, minha
aquele
defesa...
Que, peraí, aquele que você colocou o link no Amor e Amizade, é sua tirinha?
É.
Ah, que
tem
legal.
Tem uma do Star Wars e do Fausto. Assim, tem um nível... Eu não tô querendo me chamar de inteligente porque eu não me acho. Mas tem um nível, assim, alto das tirinhas. Então, realmente,
cara,
eu acho que todo mundo que tem.
O do Star Wars foi muito bom, cara. Foi muito bom.
Melhores, assim, os que eu gosto mais é o que o pessoal curte menos. Às vezes eu faço um assim, tipo, ah, esse é tosco, ninguém vai curtir, todo mundo curte. Ou então frase. 20 pessoas curtem uma frase. Aí eu vou lá no Photoshop, edito, coloco lá na outra página que eu tenho.
Ah, sabe o que me irrita também no Facebook? Pessoas ficam postando tirinhas. É, né, eu gosto. É bom, eu gosto da risada no Facebook, eu acho legal. Porque se eu entro no Facebook e vou olhar a timeline, eu não quero me informar. Eu quero dar risada, não é?
É, você entra no Estadão, na Folha.
Exato.
Só que com alto nível também, gente. Esse negócio de ficar... Tem gente que o mural é só figura o dia todo, são aquelas figuras podres de tosca. Também é chato isso.
É, mas tá, estamos em Twitter. Assim, falamos pouco de Twitter, falamos bastante de Facebook, que é, parece que é a nova onda aí, a nova tendência.
A ideia do Facebook é se tornar a internet. Não sei se vocês sabem disso, né?
Sim.
É. Tem empresas que não tem site, cara. Sim, que ela só tem um...
É.
A Agência África... Não sei se era assim.
É assim.
É assim ainda, né?
É a maior então, referência,
a,
né?
A tendência é virar um site, cara. Você abrir o Facebook e fazer tudo pelo Facebook.
Mas aí, ó, duas redes sociais que eu não conheço, muita gente usa. Uma delas é o Tumblr. Qual é a do Tumblr, Sara?
Você coloca fotos.
Não só fotos.
Basicamente, são fotos, frases, textos.
Tipo um scrapbook.
Pequeno.
É um mini parece blog. Um negócio entre o Facebook e o Twitter ali. Um trono pão ali.
Exatamente.
Mas tem uma galera boa usando isso?
Não, ainda é de hipster ainda.
A Sara, o Renato Cavaleira, não tem não.
O meu é frases de defeito, só que eu não tô divulgando. Nem a página, nem eu tô deixando a galera entrar.
Tá, tá divulgado agora.
É, agora tá divulgado. Fazer o quê?
Eu tenho um também, mas eu não divulguei, não vou divulgar também, que tá muito parado.
É.
Depois eu mostro.
Tá, mas é tipo imagens.
Isso, aí você pode seguir, você pode dar um retumbler, não sei como é que fala o recurso que de você, tipo, curtir no Tumblr. São coisas mais... São mais específicas, assim, de assuntos mais específicos, né?
Tem alguma coisa que irrita vocês lá?
Eu não uso.
Não sei.
Não, eu também só tô postando minhas fotos por enquanto.
Só me irrita não saber usar e não ter um Tumblr, só isso.
E o LinkedIn? LinkedIn é pra profissionais, né?
Cara, eu odeio e-mails de pessoas, tipo, entre na minha rede do LinkedIn. Todo dia eu recebo um e-mail desse LinkedIn, cara. Eu não quero ser seu amigo na rede do LinkedIn, desculpa.
Mas pra quê? Qual que é o objetivo dela?
O LinkedIn é uma rede social para empregos, basicamente. Posso estar falando uma besteira gigante, mas você está colocando o seu currículo online.
É, para as pessoas.
Você faz uma rede profissional. Você conta os profissionais.
Aí você adiciona pessoas, ou não? Ninguém sabe, sim, né?
Você adiciona pessoas, coloca seu currículo. Pessoas comentam o seu currículo, te recomendam. É bem focado para essa parte profissional.
Você sabe alguém que arrumou um emprego pelo LinkedIn?
Não.
Não sei, mas é um saco, porque as pessoas ficam mandando mensagem, te pedindo para mandar um depoimento sobre ela, sabe?
Isso, me recomende, fale que eu trabalhei muito bem.
Exatamente.
Tem uma coisa assim no Facebook, a gente falou de empresa. Meu, se você for criar uma página no Facebook que não é assim sua, seja pra tirinha, seja pra empresa, seja pra vender bolo, não faz página pessoal. Até porque o Facebook fala que não é pra isso. Página pessoal é para pessoas. Tem lá uma outra página que você não precisa ficar adicionando como amigos. As pessoas só curtem e não tem limite. Sei lá, 1 bilhão de pessoas pode curtir a sua página. Então é diferente da página pessoal.
É perfil, né, que chama. Você tem um perfil ou uma página. Tem muita gente famosinha aí que acaba tendo muitos amigos. Qual que é o limite? 10 mil, sei lá?
5 mil, eu acho.
Era 5 mil.
Aí lota o perfil, eles vão lá e criam uma página pra continuar conversando com todo mundo, né? É meio que essa a finalidade. É por isso que irmãos.com tem uma página pra ter um monte de gente adicionando. A gente não chegou nos 5 mil ainda, mas a gente passar desse número e tem um contato direto com eles. Mas é diferente, né? Tem mais limitações numa página, né?
É melhor, porque olha só, você não fica, tipo, adicionando como amigos. O pessoal vai lá e curte.
A praga do Facebook é aquilo. Você começa, você adiciona uma pessoa e mostra 10 pessoas que talvez você conheça. Aí as pessoas vão, já ouvi falar dessa pessoa, vou adicionar, é meu amigo.
Gostei da foto.
É por isso que todo dia eu recebo 10 solicitações de amizade, né? Porque tem essas indicações vão correndo. Não é porque as pessoas me
Paulinho. Tu te acha, Paulinho, você é legal, cara.
Você é famoso, Paulinho. Você é a Hebe desse podcast.
A Hebe? Por causa da idade?
Hebe Barbada.
Não, porque a Hebe é conhecida, gente, desde, né?
Desde a inauguração da TV.
Época pré-histórica, poxa.
Desde o Haja Luz, né?
E houve Hebe. Por isso que o cabelo dela é daquela cor, porque é iluminado.
Assim, no primeiro dia, no dia zero, Deus criou a Hebe. Aí no primeiro dia criou os céus e a terra.
A Hebe olhou pra maçã e falou, ah, que gracinha.
Ó, lembrei de uma parada. Meu querido, você publicou uma coisa, uma frase sua. Tem isso também, tem gente que, tipo, copia a frase dos outros. Eu já vi frase minha copiada sem autoria. Você tem que colocar autoria, meu querido. Coloca aspas e de onde saiu aquilo. Não saia copiando a frase dos amiguinhos assim. Ou de quem não é seu amiguinho. Você tem que colocar autoria. Outra coisa, se a frase é sua, sua própria frase, sua própria pessoa, auto, você escreveu, não precisa colocar o bom dia, bye, Sara. Porque aliás, isso não é racional.
Mas não não use bye, né?
Não é.
Né, cara? Só bye. Use bye pra você não, sair. Não. Bye, bye.
E outra, não curta a sua própria frase. Se alguém pegar a sua frase e colocar no mural dele, você vai lá e curte porque tá no mural do outro. Mas você, no seu próprio mural, se auto-curtindo, é meio maluco isso, a não ser que você tenha várias personalidades em você. Sim, Sara escreveu, pode... Marcela curtiu.
Mas assim, se você for copiar a frase de alguém e colocar no seu e não for colocar a autoria, muda uma palavra.
Virou uma paráfrase, né, pelo menos.
Que é muito feio fazer isso. Aí coisa com erro de português, gente.
Não, erro de português, mano.
Gritando.
Não, erro de português é uma coisa... Assim, português é uma coisa que não passa pelas redes sociais. É, ele tá assim, ele tá pairando por lá, alguém de repente lembra, ô, seu português, vem aqui no meio da minha frase, sabe?
Passa o bode dele quando você tá tomando sopa, assim, bem na tua cara.
É o máximo, é o máximo que o português faz nas redes sociais.
Olha, eu só sei que a única autora de literatura brasileira existente hoje é Clarice Lispector.
E é com dois S's, Clarice.
Ela é responsável por metade da literatura brasileira, cara.
Tem aquele outro cara também, Caio. Caio, como é que é? Caio Abreu? Caio...
É, Caio F. Abreu.
Ninguém leu porcaria nenhuma do livro dessas pessoas. Aí pega uma frase totalmente pá, do nada. Às vezes
by
nem
Clarice
é da
Lispector, né? By.
É o nosso mood, né?
É o mood.
Nego dizendo que é da mood. Clarice. Que é isso? Quer legitimar o discurso, não sabe bem de quem é e vai lá e escreve. Ah, por favor. Às vezes a imagem tá com um negócio muito escrito errado e a pessoa pega aquela imagem e vai tipo, feto morto com U. Aí tem lá o feto esquartejado, aquele erro de português. Ai, gente, horrível.
Você não sabe o que choca mais.
Muita coisa chocante.
Sabe uma coisa que me irrita, que eu já Que eu fazia, eu desencanei de fazer, que não adianta, né? É indireta por rede social, cara. É. Mas, cara, é muito chato, cara, você mandar indireta, porque se você não sabe que você é uma pessoa próxima, você não sabe o que tá acontecendo com a pessoa, você vai sentir, né? Falar assim, nossa, o que será que tá acontecendo? Ela não quer falar pra mim. Se você acha que é com você, você vai postar outra indireta e vai ficar naquela. Tipo, você não resolve o problema colocando o seu, expondo o seu problema de uma forma indireta no Facebook. Nem de forma direta, você tem que ir atrás da pessoa e resolver, cara. Sabe? Não dá resultado.
Não, tem uma cota de indiretas, que às vezes, tipo, uma indireta leve, a pessoa se conserta, tipo, oi, vai pegar um dicionário. Agora, quando é um negócio pessoal, casal brigando, assim, tipo, um joga indireta do lado, outro joga indireta, fica aquela guerra fria, meio esquisito. É. Ah, o pessoal também que muda status. Relacionamento sério para solteiro, brigou é solteiro, daqui a pouco tá relacionamento sério. Solteiro,
não, agora é um aplicativo sério. Que muda, né, de relacionamento sério para casada com a minha barra de chocolate. Pô, cara... Né?
Sério, tem isso?
Tem um aplicativo que faz isso, cara. Já está devidamente bloqueado.
Dormindo com meu travesseiro. É.
Sabe uma coisa que me irrita na rede social, cara? Parente na rede social. Principalmente pai e mãe, cara.
Deixa eu falar uma coisa. Eu chamo Paulo... Eu assino com Paulinho de Gaspari. Meu pai chama Paulo Roberto de Gaspari. Eu também sou Paulo Roberto de Gaspari. E ele coloca no Facebook a foto do André, que é o netinho dele, tudo bem.
O Paulinho passa vergonha alheia
e
por ele mesmo.
Quanta gente achando que eu posto as coisas que meu pai posta, cara. Tem gente que fala assim, ó, cara, eu não acredito que você postou aquilo. Eu falei, o que que eu postei?
Eu também não.
Não, cara, a minha mãe, ela posta devocionais todos os dias em todos os grupos que ela faz parte. Eu faço parte dos mesmos grupos, então eu recebo as mesmas 4 devocionais dos mesmos 2 perfis que ela tem, porque ela já perdeu um, teve que fazer outro, agora tá com 2. Ela perdeu assim. Aí ela aprendeu a usar o scanner.
Perigo, cara, isso é um perigo.
Exato. Agora eu me vejo com fotos com cabelos horríveis de adolescência espalhadas pela internet e fotos com camisa de barriga branca. Não, jamais.
Fala o nome da sua mãe. Fala o nome da sua mãe.
E fotos de sem camisa na praia, com aquela marca de camisa branca, né? É. Pra o mundo todo observar. É uma
Dona Ângela, Dona Ângela.
Fui trollado, cara, pelos colegas da minha irmã, porque eles viram essas fotos que estavam
em casa.
Cara, que...
Silvia Angela, vamos achar.
Cara, ela ganhou uma câmera digital. Qualquer coisa, chega uma pessoa, vamos tirar foto. Todo mundo tira
cara,
foto.
Cara, dá um smartphone, aí vai ser legal.
Pelo amor de Deus, cara.
Viu, coloca essa figurinha aqui. Minha mãe é a melhor mãe do mundo, com a setinha pro seu avatar. Aqui, o Thiago Martins, com dois S, escreveu que coisa que irrita aí nas redes sociais são hashtags sem sentido. Hashtag irrita, né, cara? Assim, tem umas que são legais, assim, até serve pra você acompanhar um assunto e tudo mais, principalmente quando tem alguma coisa ao vivo na TV, as pessoas acabam comentando. Uhum. Mas tem umas coisas muito sem sentido que acontecem, né?
É, tem aquela hashtag, cria uma hashtag sem sentido.
Eu acho engraçado quando, tipo, legendários lá, o Marcos Mion, lança uma hashtag no ar, assim, né? Aí a coisa pega. Eu acho até interessante, assim. É bom pra dar risada e tal, ver alguma coisa. Mas é difícil uma hashtag realmente faça... contribua com alguma coisa, né, pra você.
Tem uma hashtag aqui agora que tá em segundo lugar no Trend Topics Brasil, que faz muito sentido, mas o Paulinho vai cortar. É. Aprende, Neymar. É. Segundo lugar, mano, tá.
Tem uma coisa irritante também, que é assim, a irrelevância dos TTs. Geralmente não tem nada bom nos TTs. Tipo, tem um aqui, Team Vivi Agarra. Que isso? Tufão e Monarisa. Ah. A Fazenda, Canal 12.
É tudo que tá na TV, né? É tudo coisa relacionada à TV. É. Tufão é da novela das nove, hein?
E geralmente é só porcaria, assim.
Ó, o Douglas Gouveia colocou aqui que irrita muito a discussão interminável a respeito de futebol. Cara, futebol é uma coisa que eu não discuto há muito tempo, assim. Eu torço, tal, brinco, mas não discuto futebol, cara, que não chega a lugar nenhum. Não vai ter argumentos pra isso. Ainda mais nas redes sociais, você abrir e começar a discutir isso, sempre vai sair gente ofendida, porque você vai... as pessoas acabam apelando, né, pra
besteira.
Você acaba
falando a verdade, né, e aí...
Ah, a verdade, futebol, não tem muita verdade assim, né? Futebol.
Eu acho chato durante o jogo e um dia depois do jogo, que tipo, o Facebook fica só coisa de futebol.
Ah, isso eu já
aí
gosto.
Aí fica um brigando com o outro o dia todo.
Eu gosto de acompanhar na hora do jogo, eu assisto o jogo com o, com o Twitter do lado, o Facebook não. Com o Twitter do lado, vendo o que o pessoal tá comentando, eu acho interessante. Mas eu não fico discutindo, eu faço os comentários genéricos.
Vou contar mais uma coisa que me irrita que tá acontecendo agora. Além das pessoas adicionar a gente num grupo que você não quer, eles ficam batendo papo e ficam toda hora pulando aquela janelinha na frente do Facebook.
É, você tem que sair do grupo, né? Isso é muito chato mesmo.
É, eu não quero sair do grupo, mas tá difícil, hein?
Esse negócio que o Pedro aí falou da foto, cara, acabaram de botar uma aqui minha, me arrasando, acho que eu tinha 12 anos de idade, cara. Foto que você tá de monstro.
Qual que é você?
Durante
aqui,
a adolescência é horrível.
Caraca, mano.
Eu sou de óculos.
Caramba, Sara.
Fala de mim.
Sara, é o que ela falou, você melhorou.
Melhorei, não melhorei tanto, assim, não cheguei no nível que eu queria, né?
Pior mas... é o que vocês fazem comigo, vocês ficam zoando que eu só piorei, né?
Ai, Juliana, você era lindo, com todo o respeito que eu tenho pela sua esposa, mas você era maravilhoso. Tinha que falar, gente, desculpa. Mas hoje em dia não, gente, ele tá diferente.
Obrigado. Obrigado por não falar que eu tô acabado, tá?
A Rô te ama, isso que importa. É. Aliás, é a única coisa que importa, Deus e a Rô.
Uhum. São as duas únicas coisas.
Não, minha mãe também me ama.
Mas isso não importa muito.
Ah, mas mãe sempre ama, a mãe sempre diz que é bonito. Você não pode levar a opinião dela em conta.
Não, veja a mãe do Pedro.
Né?
Cara, minha mãe é bizarra, cara. Ela fazia a gente tirar foto no jardim.
Pô, não fala assim de mãe, não, cara.
Quê? Não tô.
Não pode falar assim de mãe, não, cara.
Esse você não vai colocar no radinho dela pra ouvir, né, Pedro?
Não, faz tempo que ela não escuta, cara. Ela tá escutando os DVDs do Cepal agora. Todo dia ela coloca um pra escutar.
Ah, que legal.
É verdade. Ela deu uma parada com o podcast.
É. O dia que ela for se atualizar, você vai perder uma janta, pelo menos.
Pois é. Quem sabe até lá eu já tô na minha casa, né?
Lembrei de outra parada. A página, por exemplo, que eu criei, eu mandei uma vez só o convite pra galera. Que eu acho muito chato. Tem gente que cria página e fica colocando aquilo no perfil toda hora e te chamando toda hora. Meu, não é porque você convidou 100 vezes que a pessoa vai entrar. Ela vai entrar se ela gostar. Não adianta ficar toda hora, tipo, forçando. Tem gente que coloca uma imagem, fica postando aquela imagem 5 vezes por dia. Tinha um cara que pediu minha opinião, falou, seja sincero. Eu falei, já tem certeza? Porque eu realmente serei sincera. Tá muito ruim, não dá nem pra ler o negócio. E aí colocar toda hora fica chato demais, cara. Força a amizade.
Tinha um cara que ele entrou no Twitter, ele ficava atrás de mim, assim. Todo dia chegava uma mensagem dele, arroba cara do site, segue aí. Aí outro dia, arroba cara do site, segue aí. Aí você tava ignorando, né? Eu não vou falar, não vou te seguir e tal. Aí o dia ele falou, ô cara, você não vai me seguir? Aí eu peguei, entrei no perfil dele, ele tinha assim umas 50 pessoas, que ele, a timeline dele era só segue aí, segue aí. Por que que eu vou seguir um cara que só fala segue aí? Qual o interesse que ele vai trazer pra mim, sabe?
Nem stalker vai seguir um cara desse, né? É. Não tem condições.
Segue. Nossa,
cara. Ah, outra coisa, stalker também no Facebook, cara. Tem gente que, tipo, fica no teu... qualquer coisa que tu posta, o nego vai lá, seja pra arrumar briga ou um comentário comentário idiota, a pessoa vai lá, tipo, só pra dizer, estou aqui. Ou gente que entra num, tipo, você posta uma coisa no Facebook, tem gente que faz isso. Eu posto uma coisa no Facebook e ninguém vem falar comigo no Gmail, então no Twitter, mandar DM, me usa o canal que eu tô usando. Se eu falo uma coisa no Gmail, tu me responde no Gmail, tá no Facebook, põe no Facebook. Havia um tópico seu no Facebook que falava isso, olha esse link.
E tem alguma coisa assim, não que necessariamente irrite vocês, mas que vocês acham estranho?
Sim, eu acho estranho, tipo, quando a pessoa casa, começa a namorar e tem perfil único.
Nada não, cara, não.
Mas eu acho meio esquisito, cara, porque, tipo, as pessoas, embora elas estejam num relacionamento, elas ainda são duas pessoas. Eu sei que é uma só carne, mas é uma só carne, tipo, pra Deus em outra hora, né?
E se unirão e juntarão seus notebooks e serão um só perfil no Facebook.
Porque você não sabe quem você tá falando, cara. É sempre uma menina e um menino. Aí você quer falar com a menina e, tipo, você tá falando com os dois. Tipo, quem tá lendo aquilo ali naquela hora?
É isso mesmo.
Gente, nada contra quem faz, não. Tá lindo, os beijos pra vocês, mas, sei lá.
É esquisito.
É, uma coisa que tá me irritando, que toda quinta-feira me irrita, é dezenas de fotos distintas me informando que amanhã é sexta.
É sexta-feira.
Como se eu não soubesse.
Isso não vai fazer também a sua sexta-feira passar mais devagar.
Não,
né, cara?
Vai, cara, não vai resolver nada.
Não vai fazer o fim de semana chegar mais rápido, entendeu? É uma doce ilusão você achar que na quinta-feira você já tá chegando no fim de semana. Não tá.
Só vai fazer
essa
pessoa perder ponto comigo por perceber que ela tá com uma dificuldade de capacidade cognitiva. Assim,
ela não tem o meu calendário.
É, não tem o meu calendário.
Não, mas olha isso aí, a pessoa que faz isso geralmente é assim. Ela posta segunda-feira. Ai, que droga, é segunda-feira. Na terça, ai, ontem foi segunda, mas hoje é terça. Quarta, meio da semana, estou ficando mais animado. Quinta, é amanhã, galera, é amanhã. Sexta, coloca uma, tipo, ai, é sexta.
Para nossa alegria.
A gente não falou de Instagram, né, cara?
Instagram, cara, não precisa colocar muita coisa, só fala assim, ó, o que irrita no Instagram são os usuários Android. Pronto, acabou.
É por isso que eu tenho Android e não entrei ainda, sabe?
Acabou, cara, acabou.
Aliás, no Instagram, cara, você que é feio, tira uma foto com o filtro do Instagram. Você não vai ficar bonito, mas você vai ficar melhor. Porque o Instagram, aqueles filtros assim, deixa a realidade assim muito melhor.
Vai ficar um feio style.
É.
Já é alguma coisa. Por falar em Android, o meu, cara, de vez em quando ele dá umas quadriculadas na foto.
É filtro também?
Não, cara, na hora de
postar. Não, o filtro é o hardware.
É o hardware, cara.
É embutido o Instagram.
É ARM6, né, cara? Não é ARM7. Então não vai, né? É o meu primeiro Android. Pai, o que leva vocês a bloquear uma pessoa assim no Face? Porque isso irrita, mas tudo que irrita, vocês bloqueiam?
Bloqueia, não, assim. Eu só bloqueei até hoje a pessoa que colocou a foto do feto abortado.
Você bloqueou assim? Você bloqueou o feed dela ou você bloqueou ela na sua lista?
Exclui ela da minha vida.
Tá.
Caramba. Não, tem níveis, né, de exclusão.
É.
O primeiro nível é cancelar a assinatura.
Sim, você já fez algumas pessoas.
Na verdade, o meu é cancelar atualizações recentes. Eu só colocar atualizações importantes. Aí começa a encher muito o saco e cancelar a assinatura geral. Agora, sei lá, cara, pra você bloquear mesmo é quando a pessoa começa a encher muito o saco mesmo, sabe? Sei
eu
lá.
Eu deixei de ser amiga. Tem gente que me adicionou, tipo, que é ouvinte do podcast. Eu já vi várias fotos, tipo, de mulheres seminuas. Tipo, oi? Você diz que é um cristão? Tá botando foto?
É, nem todo ouvinte do podcast é necessariamente cristão.
Não, mas tá lá no status dele que ele é cristão. Ele alterna entre um versículo e um seio. Eu fico confusa. E eu não quero ver isso. Aí eu cancelei a assinatura, a pessoa voltou. Ghost do outro lado da vida. Aí eu cancelei de novo, a pessoa voltou, falei, pá, não tem mais amizade. Até porque eu não conheço, a pessoa não fala comigo, não quero saber. Uhum. Deixa de ser maluco.
Ô, Sara, tentei te cutucar aqui, mas você não respondeu a minha última cutucada. Então não posso.
Eu fico traumatizada com esse cutucar, porque eu fico imaginando aquela pessoa que cutuca ao vivo, que a gente fala cutucando, né?
O dedo na costela, o vão da costela.
Nossa.
É. Chega por trás, você vai dar aquele susto em você, tum, né? Aquela cutucada assim.
Horrível. Eu tenho vontade de enfiar o dedo no olho. Eu quero fazer Krav Maga, meu sonho é fazer Krav Maga pra dizer, nossa, é um reflexo automático, eu tô treinando tanto isso na aula, desculpa. Nada que um tapa-olho não resolva.
É, mas pede desculpa pra família, né? Família, desculpa.
Pai, não vai poder doar a córnea, né?
Tá todo mundo vendo minhas fotos. Que...
e mais nada, só as fotos.
Eu não achei ainda, cadê as fotos?
Cara? Ainda
qual
bem.
Qual que é o post? Cara. Fotos do Silvio Helena?
Esse link mesmo, cara, é o sexto álbum. Ai, que horrível.
Peraí, não, gente, calma, que o Pedro era o Nick do Backstreet Boys gordo. Não, vocês têm que ver isso. Ai, falou. Não. Ai, gente, é o Bruno Chateaubriand depois do foto.
Caraca, para com isso, cara. Bruno Chateaubriand é sacanagem. Isso,
abre essa foto que tá boa demais.
Que cabelo é esse, Pedro?
Que cara é essa? Que isso, gente? É o Nick do Backstreet Boys.
É o Bruno Chateaubriand, cara.
Na outra é você também, na que vem depois? Cara de bad boy? É a mesma pessoa? Com aquele cavanhaque? Gente, que mutação.
Tá fondendo, cara.
É do He-Man pra...
Sei lá, não, para,
cara. Não, ai, meu Deus.
Pedro, gente, são pessoas diferentes. Possível, eu tô chocada com essas duas fotos.
De He-Man tá mesmo uma maravilha, cara.
Eu vou salvar ela aqui pra não ter que se apagar. Link no
caraca,
post.
Caraca, mano.